Sou filha da terra e da água e latente do céu. Atravesso os poros do oceano e das praias. Transmuto-me, mas não posso morrer. Pois após a chuva, quando nem uma mancha marca o desnudo telhado celestial, e os ventos e os raios de sol, com os seus raios convexos, constroem a cúpula azul de ar. Em silêncio me rio do meu cenotáfio e saída das cavernas de chuva, como uma criança do útero, como um fantasma do túmulo, me levanto e de novo me desconstruo. Era uma vez, once upon a time, c'era una volta, il était une fois, es war einmal, érase una vez. Ha! Histórias de desencantar. O poeta inglês Percy B. Shelley, autor do poema A Nuvem, do qual se revelou a última estrofe, nasceu em agosto de 1792 e faleceu, ainda jovem, 2 meses antes do seu 30º aniversário e 2 anos depois de ter escrito este poema. Percy Shelley é considerado um dos grandes poetas líricos e filosóficos da língua inglesa. É dele a seguinte frase: "A poesia levanta o véu que oculta a beleza do mundo e trata objetos familiares como se não o fossem." O mesmo poderia ser dito da ciência. A poesia e a ciência comungam linguagens metafóricas e a nuvem do poema de Shelley poderia ser trocada pela palavra ciência, sem beliscar a coerência metafórica dos seus versos. A poesia tem sido um poderoso meio de comunicação do conhecimento desde a antiguidade greco-romana. Um dos poetas mais antigos da cultura grega, Hesíodo, que viveu no século 8 a.C., é geralmente considerado o pai da poesia didática. Vários séculos passados, o filósofo e poeta romano Tito Lucrécio Cato, que viveu entre os anos 94 e 50 a.C., escreveu um notável e longo poema sobre a natureza das coisas, De Rerum Natura, onde divulgou a física atomista de Demócrito e a filosofia moral de Epicuro. Lucrécio acreditava que a transmissão do conhecimento científico e filosófico através da poesia seria mais agradável para os seus leitores. A poesia didática atravessou toda a Idade Média e estava ainda bem viva no século XVIII, como demonstram os poemas do médico, botânico e poeta inglês Erasmus Darwin, avô de Charles Darwin, a quem voltaremos mais à frente. Roald Hoffmann é um excelente exemplo de um cientista poeta. Galardoado aos 44 anos com o Prémio Nobel da Química em 1981 pela sua investigação em química teórica, Hoffmann é professor emérito na Universidade Cornell, nos Estados Unidos, dramaturgo, coautor da peça Oxigênio e autor de 7 livros de poesia, o último dos quais, com o título Constants of the Motion, foi publicado em outubro deste ano. Sofia, a nossa grande poeta, desvendando a sua profunda ligação com a poesia, escreveu na Arte Poética 2: "A poesia é a minha explicação com o universo, a minha convivência com as coisas, a minha participação no real, o meu encontro com as vozes e as imagens." De forma algo semelhante, Hoffmann refere que escreve poesia para penetrar no mundo ao seu redor e para compreender as suas reações a ele. E deixa um lamento. A partir da Revolução Industrial, talvez por reação a ela, ou talvez por outras razões, a ciência e a sua linguagem afastaram-se da poesia. Isso é uma pena, tanto para os cientistas quanto para os poetas, mas deixa muito espaço aberto para aqueles de nós que conseguem mover-se entre os dois. No seu recente livro A Realidade Não É O Que Parece, Carlo Rovelli, um notável físico teórico e um excelente divulgador de ciência, conclui, através de um exemplo focado no Batistério de São João de Florença, que a grande ciência, representada por Einstein, e a grande poesia, representada por Dante, são visionárias e podem até chegar às mesmas intuições. Rovelli também sente que a nossa cultura tem separado insensatamente a ciência da poesia, ignorando que estas são duas ferramentas essenciais para vermos a complexidade e a beleza do mundo. A prestigiada poeta inglesa Ruth Sophia Paddle, nascida em 1946, trineta de Charles Darwin, parece ter herdado a carga genética criativa dos seus antecessores já referidos. Num artigo intitulado The Science of Poetry, The Poetry of Science, publicado no jornal The Guardian em 2011, Ruth considera que a poesia e a ciência têm mais em comum que a revelação de segredos. Ambas dependem da metáfora, que é tão crucial para a descoberta científica quanto para a lírica. Em 2009, Ruth publicou o livro Darwin, A Life in Poems, onde descreve, em poemas, toda a vida do autor de A Origem das Espécies, que mesmo sem escrever poesia, teria a sua mente iluminada pela utopia dos poetas. Recuando até ao século das luzes, é incontornável salientar o progresso científico da química em França, devido principalmente aos trabalhos de Antoine Lavoisier, nascido em 1743, e da sua esposa e colaboradora Marianne Lavoisier, 14 anos mais nova. O casal agregava contrastantes personalidades, mas com virtudes complementares. Ambos comungavam a paixão pela química, que transformaram numa ciência moderna. Antoine, racional, ambicioso e trabalhador obsessivo, é considerado o pai dessa transformação. Mas, para muitos, Marianne, com formação artística, música e pintura e linguística, aprendeu inglês e latim, terá sido a mãe. Outros filhos não tiveram. Contudo, antes de Lavoisier, já o cientista e poeta russo Mikhail Vasilievich Lomonosov, 32 anos mais velho, havia desbravado caminho precursor nas áreas da química e da física. Ao contrário de Lavoisier, Lomonosov era de origem muito humilde. Aos 19 anos, abandonou a sua aldeia natal, no gelado noroeste da Rússia, caminhando a pé até Moscovo, em pleno inverno, impulsionado pela sua ânsia de conhecimento. Este podia ser o início de uma longa e fascinante história que não caberia aqui. Num breve resumo, registe-se que o reconhecido talento intelectual de Lomonosov o levou desde a Universidade de São Petersburgo até às universidades alemãs de Magdeburgo e Friburgo, onde adquiriu um currículum precioso, abrangendo química, geologia, literatura e línguas clássicas e modernas. Foi em Friburgo que começou a escrever poesia. Ao importar, no seu regresso à Rússia, as culturas científica e literária germânicas, revolucionou a cultura vigente, sendo considerado o pai da ciência russa. Lomonosov refutou a teoria do flogisto e publicou em latim o artigo Meditations de Solido et Fluido, em 1760, onde apresenta o princípio de conservação da massa, duas importantes bandeiras normalmente atribuídas a Lavoisier. Lomonosov criou uma nova gramática russa e é considerado por muitos o pai da poesia russa moderna, tendo escrito mais de 20 odes. A Universidade Estadual de Moscovo, por ele fundada em 1755, tem desde 1940 o seu nome. Lavoisier era avesso a conceder créditos a quem contribuíra de forma significativa para o seu trabalho, como ficou patente na polémica questão da descoberta do oxigênio, que constitui a principal trama da peça teatral com o nome desse elemento. A famosa frase que lhe é atribuída, "Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma", é uma consequência direta do princípio da conservação da massa, publicado por Lomonosov em 1760. Lavoisier demonstrou também, 14 anos depois, nas suas experiências de combustão. Mas existem fortes suspeitas de que, sem nunca o ter revelado, conhecia o artigo de Lomonosov que terá sido traduzido do latim por Marianne. Sem retirar mérito ao importante trabalho de Lavoisier, há uma nuvem escura que lhe retira algum brilho.